Esse podcast é apresentado por Toribá. Para outros programas, acesse toribacomunicação.com.br.
Olá, está começando mais um Em Casa A Gente Conversa. Obrigada por estar aqui conosco novamente. Esse já é o 17º episódio. Se você ainda não ouviu os outros, vai lá atrás, vê o tema que te agrada e põe um play para ouvir. Se você ainda não segue a gente no Instagram, a gente está como A Gente Conversa. E no Facebook, Em Casa A Gente. Por lá eu compartilho também coisas da maternidade, não apenas coisas do podcast. Então é bem bacana você seguir por lá também. Compartilha também com os amigos, viu? Os amigos, a família, vizinhos, nas redes sociais. Ajuda a gente a fazer esse podcast e chegar para mais gente também. Hoje, inclusive, a gente vai falar sobre paternidade, aqui que a gente está agora no mês de agosto, né, no Dia dos Pais. Então a gente fez esse programa aqui especial sobre pais. E quem está aqui comigo é o Rafael Stein. Rafael, se apresente aqui, por favor, fala um pouco sobre você.
Vamos lá, primeiro, muito legal estar aqui, obrigado pelo convite. Você sabe que... Essa pergunta, assim, normalmente a gente responde assim, ah, eu sou engenheiro, eu sou administrador, sou empreendedor, né? E a gente corre o risco das pessoas cair no que as pessoas entendem e limitar a gente no que a gente é, né? E eu acho que a gente é uma soma de todas as experiências que a gente viveu e todas as pessoas que a gente conheceu. Eu passei a buscar isso e internalizar isso recentemente, assim. Então, eu tenho um cara que eu... Agora vou entender um pouco. Tem um cara muito legal que eu conheci recentemente, José Bueno. E ele fala uma frase que... eu faço o que eu posso com aquilo que me importa. Né? E isso é libertador, assim. Porque o que ele pode? O que importa? E isso aí inicia um diálogo, né? Hoje o que me importa, assim, o que eu sou pai da Maria Clara, de 7 anos, sou pai do Francisco, de 3. Fui casado com a Micaela, sou viúvo, abri uma agência, empreendi, larguei tudo, fiz um monte de coisa e agora buscando um novo caminhar, né? Depois de tudo que me aconteceu.
Eu queria ler um texto aqui seu para conhecerem um pouquinho melhor você. Que você escreve vários textos. São cartas, né? Para os seus filhos, para eles poderem ler quando crescerem. E tem um texto mais lindo que o outro, aliás. É difícil ler algum aqui sem chorar, viu? E aí eu queria ler um aqui que você escreveu para as pessoas conhecerem um pouco mais. O título dele aqui é No Primeiro Dia das Mães, Sem Ela, Decidi Ser Pai. Na primeira noite, após a partida da Micaela, levei meus dois filhos para dormirem na minha cama. Deitei no meio, com um de cada lado. Pela primeira vez, me vi sozinho com eles. Desde então, estou imerso na rotina e no dever de cuidar. Eu preciso estar ao lado deles, eu preciso dar força, eu preciso cuidar dos meus filhos. São eles que estão tristes e perdidos, foram eles que perderam a mãe. Venho insistindo em assumir os papéis de pai e mãe, tentando ser o alicerce perdido e a sustentação do cuidado. É verdade que tenho recebido muita ajuda. Velhos e novos amigos, alguns anjos da guarda, mas uma ajuda em especial reforçou a certeza de que não estou sozinho. A presença da minha mãe. Sem eu pedir, ela estava aqui e voltou a cuidar de mim. Com todo cuidado e respeitando meu papel de pai, mesmo sem saber o que eu estava fazendo, segurou em minha mão para que eu aprendesse a andar novamente, assim como fez quando eu era criança. Saí cedo de casa, aos 16 anos. Nem sempre estive ao lado da minha mãe para comemorar esse dia. Não me recordo o último dia das mães que passamos juntos. Na grande maioria das vezes, eu a cumprimentava de longe. Minha mãe cuidou não só de mim, mas de 4 filhos. Nos deu atenção, amor, nos deu a vida dela, a sua juventude e sonhos. E ainda está dando. Mãe, desculpe-me nesse dia. Também não estive com você. Agora foi a Micaela, que eu ajudei a ser mãe, que tive de cumprimentar de longe. Por isso, quis cuidar bem das crianças. Decidi que o dia seria diferente, mas elas não estariam expostas às festividades que pudessem sensibilizar demais. Tivemos café da manhã na cama, almoço especial com a ajuda das crianças e passamos o dia juntos, nós quatro. Constatei que nunca serei pai. As diferenças no exercício da paternidade e maternidade precisam ser ouvidas, reconhecidas e respeitadas. Ela estava e não estava ali. Não vou conseguir substituir a Micaela na vida dos meus filhos, mas posso ser o melhor pai que eu posso ser. O pai que, infelizmente, nunca seria se a mãe dos meus filhos estivesse aqui. Farei o que posso com o que é importante. Nesse Dia das Mães, eu decidi ser pai. E aí eu queria, assim, ver com você, primeiro, como que foi essa... esse momento, assim, nessa virada, assim, na sua vida, de você, do nada, se ver sozinho lá com duas crianças, ter que cuidar de duas crianças.
É assustador, né? Você sabe que quando a gente recebeu o diagnóstico, ainda na sala do médico, né, ali minha esposa em prantos, e a primeira coisa que me veio à cabeça é assim, como eu vou cuidar de duas crianças? Sozinho, né? O câncer, ele, no nosso imaginário, está associado à morte, né? E, claro, então foi a primeira coisa que eu pensei, assim. E, enfim, depois a gente se recompôs e pensa nas crianças assim, uma terra, ao mesmo tempo que a terra está devastada, essa terra tem vida, né? Eu tinha duas crianças e é isso que faz a gente se mover, né? Mas ainda é muito difícil assim, me ver sozinho com eles, assim. Eu tinha a minha esposa, não era só a mulher da minha vida, a pessoa que eu admirava ela. Ela era o alicerce da família, da educação. Embora a gente sempre teve uma relação de uma certa partilha, né? Mas eu tinha um papel, quando minha filha nasceu, minha esposa trabalhava, estava super bem profissionalmente, mas quando foi voltar assim, da licença, a gente colocou no papel assim, o que eu senti que ela tinha uma... Ela queria, né, cuidar mais da Maria e a gente decidiu junto. Olha, então, ok, a gente faz isso, eu vou fazer isso. Mas a educação e todo o alicerce da casa era ela, né? E aí quando me vi sozinho, foi assim, ainda é muito difícil, assim, né? Mas ao mesmo tempo você encontra força que você não... Eu lembro dela, ela teve uma influência muito forte na minha vida, evidente, né? Na vida das pessoas que a cercavam, na vida dos nossos filhos. Então, essa vontade assim, de, ok, tá assim, vamos para frente, é muito em função do que ela foi, do que ela ainda é, do que meus filhos são. Então, é por eles, né, que a gente vai seguindo.
E o que mudou, assim, que você teve... que aprender que era mais ela que fazia e depois você teve que se virar nos 30 para aprender a fazer, desde coisas assim.
Tem questões práticas, né? Do dia a dia, da casa, a primeira coisa, a questão da alimentação, né? É assim, não é só o fazer, o almoço, fazer a janta. Eu lembro da primeira vez que eu fiquei sozinho com eles, eu fui fazer o almoço e aí eu cozinhava, mas... Eu era o cozinheiro dos dias especiais, né? Então, o dia a dia era ela, né? Tinha uma pessoa que ajuda a gente. E aí eu fui fazer, fiz um monte de coisa. Meus filhos não comeram nada, assim. Nada. E eu chorei, assim. Era a primeira semana que eu estava sozinho. E aí foi a parte que eu mais tive dificuldade. Até que no final de semana... Eu lembrei dela, assim, que toda vez que a gente... tava em casa, a corrida, a gente sempre fazia uma sopa, assim, né? Sopa tem aquela coisa de aconchego, de coisa de... E aí eu lembro que a minha filha escolheu... Eu dei um livro de... Tinha um livro de receita em casa, ela escolheu a sopa de lentilha dos sonhos. Tinha exatamente esse nome, ela escolheu por causa do nome. E aí a gente foi comprar, fui com eles comprar, e fiz eles participarem. Foi a primeira vez que a gente... então vamos comprar isso... E aí fizemos, eles comeram, né? Mas a alimentação foi, ainda é uma questão complicada, assim, né? Planejar essa alimentação e a preocupação de ter uma alimentação saudável. E aí a logística disso ainda é muito complicada, assim, né?
E algumas decisões também, né? Que você passou a ter que tomar sozinho,
sim,
não ter...
por exemplo, escola, né? A gente... Meu filho ainda não tinha iniciado o período, a vida escolar dele. Eu precisava matricular ele. Minha filha estava numa escola. Eu precisava decidir se ele ia para a mesma escola. Se ele, assim, nós queríamos que ele iniciasse na mesma escola que a Maria estudou inicialmente. E aí, eu logo depois que minha esposa partiu, eu fiquei 15 dias fora. E quando eu voltei, já precisaria ter matriculado ele, né? Tinha passado um pouco do tempo. E aí foi a primeira decisão que me vi sozinho, assim, sabe? É a responsabilidade de você decidir algo, assim. Porque antes, assim, tinha uma... A gente compartilhava, então... se a gente errar, você... Né, a gente ia junto. E agora, eu falei, sou eu. Se eu errar, a culpa é minha, né? Deu um peso, assim... mas aí uma amiga conversando, falei, nossa, eu preciso matricular. Ela falou, já matriculei os dois, está lá.
Ai, que
vai
bom.
Lá, está reservado, é só você ir lá e fazer, né? Então, ao mesmo tempo, nesse processo todo, eu recebi muita ajuda, recebo muita ajuda, né? Amigos, novos amigos.
Como que é essa sua rede de apoio aqui?
Olha, tem uma rede de apoio que eu separo em dois pontos, assim, que é uma questão prática, as coisas que têm que acontecer, né? As crianças precisam comer, a roupa precisa estar lavada, né? E tem uma questão de um apoio, eu acho, mais moral, assim, sabe? Eu, automaticamente, as amigas mais próximas, amigos próximos, que tinham... As amigas transferiram a amizade da Micaela para mim, né? Isso foi muito legal ver acontecendo, assim. Então, essas decisões eu compartilho com essas pessoas que eu, enfim, respeito, fazem parte. E elas me ajudam, assim, nesse processo de decisão.
Faz quanto tempo que ela faleceu?
Fez 9 meses. E a questão prática, eu tive um complicador que... Logo depois que aconteceu, 15 dias depois, eu tinha uma agência, eu voltei para minha agência e falei para o meu sócio, eu quero sair amanhã. Eu já tinha um processo iniciado, mas eu não conseguia, não fazia mais sentido estar lá, né? Por N questões, saí, eu tinha uma reserva, só que era uma reserva, né? E aí não podia... financeiramente arcar com uma rede de apoio prática, né? De ter alguém para ajudar o tempo integral em casa, colocar os filhos no período integral. Então, nesse momento, a minha mãe vem para cá, e aí ela mora em outra cidade, mas vem, passa a semana aqui comigo, e foi que me ajudou, assim, né? Porque eu fiquei, assim, bem perdido, assim. E aí tem essa questão prática, eu tenho uma pessoa que me ajuda, e agora, assim, recentemente, que eu estou estruturando essa questão das coisas práticas, né? As crianças passaram aí no semi-integral, e almoçar na escola, que isso é fantástico, assim, não ter que preocupar com o almoço é uma coisa, e isso tem funcionado bem, eu sei que estão se alimentando bem, então isso ajudou bastante. O novo trabalho agora, eu negociei a questão de tempo, então...
Você saiu da agência que você tinha, você está em outro trabalho?
Estou em outro trabalho e aí negociei tempo, então isso tem ajudado. Então, a reestruturação mesmo, prática, tem começado a acontecer agora, nos últimos 2, 3 meses. Né?
Você tem um horário flexível no trabalho?
Tenho, então. Foi uma das negociações que eu coloquei, porque eu tive a oportunidade de voltar para outras empresas, mas aí eu ia fazer aquele horário... né? Bater cartão, e isso não faz mais. Para quê? Os valores mudaram muito, né? Do que é importante.
O que mais mudou, assim? Do que é importante, dos valores, das prioridades?
Olha, a gente, na grande maioria das vezes, a gente segue um inconscientemente, eu não sei, que os outros esperam que a gente faça, que a sociedade cobre que a gente seja, né? Então, o modelo, eu estudo, tenho que estudar, tenho que conseguir um emprego, tenho que trabalhar, conseguir dinheiro, e as pessoas reconhecem o seu sucesso através do que você conquista de bem material, né? E isso não faz o menor sentido, né? Eu poderia ter voltado uma empresa, tá financeiramente até talvez melhor, mas eu não ia conviver com meus filhos. E agora eu acho que é importante estar perto deles, estar do lado deles, né? Então isso tem pesou, assim, né? Ganho menos, mas fico com eles. E se eu sendo bem objetivo, assim, dentro da doença, no processo de tratamento da minha esposa, se eu tivesse milhões, eu não teria salvo ela. O que hoje eu guardo foram das coisas que a gente viveu. A gente talvez não guardou um pouco de dinheiro, mas foi viajar, né? É o que fica a esses momentos. Então, assim, é claro que existe uma preocupação, né, de estruturar a família. Eu tenho dois filhos, eu tenho, é lógico. Mas a gente passa a viver mais o presente. É um processo, não é uma coisa muito natural, assim, que aconteceu. Mas eu tenho buscado isso. Então, dar valor para esses momentos que a gente está junto, né? Porque o vínculo que eu estou criando com eles agora, é triste falar isso, assim, mas eu não ia criar se minha esposa estivesse aqui, né? Porque eu estaria provavelmente no ritmo de tenho que ganhar mais, tenho que comprar um carro maior, eu tenho que morar numa casa maior, tenho a escola, tenho pagamento. E no fim as crianças precisam que a gente esteja ali, né? Eu vou contar um caso rapidinho, assim. Durante, quando a gente... Bom, minha esposa parou de trabalhar para cuidar da Maria. Depois nasceu o Francisco. A gente aí emendou uma coisa na outra. E, bom, a mãe, ela maleou, né? Fazia tudo. Ela centralizava. Também era cômodo para mim, né? Eu, enfim, ficava boa parte fora de casa. E minha filha Maria, especificamente, ela nunca foi com ninguém, assim. Desde bebê ela não ia no colo de ninguém, não era nem no meu, assim, ela não ia, era só a mãe, era impressionante, assim. E aí, durante o tratamento, logo depois eu passei a assumir boa parte das coisas quando eu estava em casa das crianças. Então, eu acordava mais cedo para fazer o café, para ela poder dormir um pouco mais. Eu dava banho nas crianças, colocava para dormir. Né? E aí eu lembro de uma passagem assim, a Micaela perguntar assim para a Maria: quem que vai fazer você dormir, o papai ou a mamãe? E ela falava: o papai. Isso, assim, minha filha já estava, né, já tá com 5, 6 anos, e aquilo marcou, assim, porque lembro da Micaela falar assim, né, porque a gente comentava assim, a doença ela trouxe, não é só, claro, tem toda a parte ruim, enfim, mas ela, o sofrimento trouxe coisas boas também, né? No nosso relacionamento, eu lembro dela comentar assim: olha a relação que você está criando com a sua filha, com a Maria, né? E de valorizar isso. Então, o exercício da paternidade, é claro que hoje eu enxergo muito diferente, né? É esse estar presente, sabe? Esse início agora, é agora que eu vou criar o vínculo com eles. Depois, tudo bem, você pode, talvez, reverter, mas eu acho que até essa idade que eles estão é onde eu vou criar o vínculo. Depois fica muito difícil, eu acho, para que restabelecer isso, né? Então, ao mesmo tempo que é assustador tudo isso que eu estou vivendo, mas que bom que eu estou tendo a oportunidade de estar mais presente, de
aumentar esse vínculo, né? Ter essa, né, aproximação.
Eu acho que isso hoje é o que mais importa para mim.
E como que é assim, tá? Porque sabemos que é difícil ter um pai presente. É, a gente, assim, até vive numa bolha, né? Em que amigos nossos têm, são mais presentes com os filhos, mas se for assim para fora, né? Sair um pouco assim da bolha, você até vê que a maioria realmente não é presente, dá aquela ajuda, né? Entre asas para mãe.
Ajuda, né? Já está errado.
Até pergunta assim, né? Até no seu caso, esse negócio de... Ai, como que é fazer o papel de mãe? Mas você não está fazendo o papel de mãe, você está fazendo o papel de pai, né?
É engraçado.
Como deveria ser.
Sim, é.
E como que é você viver, então, num mundo assim, que as pessoas veem, né? De que a maioria é realmente mãe que está lá presente o tempo inteiro, como eu li lá no texto seu, você falando de prepará-la para o balé, levá-la para o balé. E só mães e avós lá no balé.
Só
e você, né? Como que foi, assim, quando você começou a entrar nesse mundo? Como que você enxerga agora essas pessoas? Você está lá dentro e enxergando que realmente...
Onde é o papel que eu estava fora, né? Me enxergando as pessoas no papel que eu exercia antes. De verdade, eu tinha uma... Eu acredito que eu tinha uma relação com a minha esposa de uma certa partilha. Hoje, no caso do balé, eu vou lá... Na grande maioria das vezes sou eu como pai, né? Na verdade, assim, as pessoas olham, às vezes comentam, e nos próprios textos, ou algo... Olha, que legal, que ótimo pai. Não! Sabe? Na verdade, assim, de verdade, eu caí nisso aqui. Eu fui obrigado a fazer isso, né? As pessoas acham que é muito especial, mas, na verdade, quantas mães fazem isso? A minha esposa era cobrada para voltar a trabalhar. Pô, ela trabalhava muito mais do que eu. Muito mais. Hoje eu vejo isso. E aí, olhando de fora, vendo os pais, assim, eu vejo... Eu entendo, assim, como as coisas funcionam. Educação de uma geração para outra, como isso vem. E aí, nesse processo de busca da paternidade, de me tornar o melhor pai, porque eu preciso não só educar a Maria, né, com o universo todo feminino, aprender a fazer coque, e ter que estar lá no exame do balé e se preparar e buscar aprender a fazer maquiagem, e aí descobrir que não sirvo para isso. E aí, mais uma preocupação de educar o meu filho. Porque quando você começa a buscar sobre paternidade, eu comentei isso com você, dessa busca sobre conteúdo para aumentar um repertório, para mim saber, não, então agora eu tenho informação. Você tem que, aí cai numa busca sobre masculinidade. E aí o negócio é mais profundo ainda. E aí você tem que desconstruir como homem, como... eu me vejo no processo ainda, tô aprendendo com tudo isso, porque eu preciso me desconstruir como homem para depois ser um bom pai, sabe? Para ir sem essa máscara que a gente vai pondo, né? E então eu entendo os pais que estão nessas posições, assim, e entendo a dificuldade que é estando num relacionamento, vou colocar padrão, mas como é desconstruir. Eu tenho amigos que casados, enfim, que tem uma estrutura familiar, seja ela qual for, e alguns nesse processo, e quanto é difícil para eles. Eu até tenho uma amiga, eu falei, pega leve com ele, ele tá se esforçando, tá indo. Mas é legal ver esse movimento, né? E outros que estão simplesmente alheios a isso. E não adianta, assim, não existe nem espaço para conversa, sabe? Então, é engraçado que hoje acabo exercendo um novo papel, não. Era um papel que eu já tinha que ter exercendo. Né? Eu não vou substituir minha esposa, nunca vou ser mãe. Eu demorei um pouco para entender isso. Mas eu vou ser o melhor pai que eu posso ser. Vou fazer tudo que eu posso com aquilo que me importa. Né? Então, eu vou procurar fazer o melhor. Não vou substituir a mãe. É impossível fazer isso. Né? Talvez eu vou ser o pai agora que eu nunca seria, como eu escrevi no texto, que eu nunca seria se a minha esposa estivesse aqui. Mas que todo pai talvez tivesse que ser. Né? E aí você fala assim, e aí a gente tem que, ao mesmo tempo, eu acho que as pessoas verem me nessa posição, para alguns homens, talvez, puxa, eu posso seguir, tem um caminho diferente, sabe? Eu posso também fazer isso, eu posso também ir lá no balé com a minha filha, lá, porque, poxa, tudo bem, sabe?
E você com uma menina e um menino em casa, é até legal para mostrar isso, né? Para eles de uma forma prática, para o seu filho, para o Francisco, em que ele pode ser um pai. Para ele, ele vai crescer como vendo isso como algo completamente natural, normal. Um pai participativo, um pai presente, um pai em que está 100% do tempo com eles, né? com esse papel importante de pai mesmo.
Você sabe que, naturalmente, eu acho que para o homem existem diversos gatilhos assim, para a mudança, né? Que é necessária. Para mim, a presença da minha esposa foi muito importante para uma busca, né, para ser melhor, etc. Mas o nascimento da minha filha foi o que pegou para mim. Quando eu sempre quis, quando eu conheci a Micaela, para mim era claro, a gente ia ter uma filha primeiro, e era engraçado isso. Mas quando eu vi minha filha, eu virei o corredorzinho, saí da maternidade, olhei no fundo, vi meu pai. Eu falei assim, eu não sei como eu vou criar uma menina. Eu sou num ambiente, sou descendente de alemão, ok? 4 irmãos, um ambiente, minha mãe se anulou muito tempo por causa desse ambiente masculino. Eu não tinha referência. A gente não brinca com boneca, a gente não, enfim, eu não sabia o que fazer. Ali eu, hoje eu tenho a consciência disso, mas ali eu entrei em desespero. Então começa uma busca ali nesse processo. E aí eu tenho uma preocupação natural com a Maria, por ela ser mulher, porque o mundo não é feito para mulher. E eu me incluo nesse papel de homem que muitas vezes esteve no papel de, não sei se opressor é a palavra certa, mas automaticamente quando começa essa busca disso, a minha preocupação maior agora é criar o Francisco. Porque para criar um mundo melhor para ela, para a gente buscar essa equidade, eu acho que não é eu só o discurso, eu me preocupar com ela, estou cuidando. Como eu educar o Francisco de uma outra forma? Como ele vê essas coisas com naturalidade? Porque são, né? Então, eu acho que se eu conseguir... a minha preocupação maior agora... De verdade, mas quando eu paro para pensar nos dois, que naturalmente era da Maria, hoje é muito mais dele. Como eu educar ele de uma forma menos machista.
Sim, não enfim. Apenas criar uma filha que consiga lutar contra o machismo, mas um filho em que não seja machista, né? Então é diariamente, né? Você ter que ensinar isso para eles, mas até pelo exemplo mesmo, né? Eles já vão aprendendo naturalmente.
É aí que você fala, né? Ensinar pelo exemplo, porque conceitualmente eu já tenho isso bem claro, mas eu me pego muitas vezes sendo machista. Né? E assim, inconscientemente, às vezes.
Mas todos nós, até mulheres, né? Eu acho que a gente. O importante é a gente perceber isso e lutar contra, porque a gente cresceu numa sociedade assim, né?
Então... E aí eu fui buscar ajuda para isso. Né? Hoje eu participo de um grupo de homens que tem. Comecei agora, tá? Quarto encontro para rediscutir masculinidade. Rediscutir o papel, né? Porque eu acho que isso vai ser importante na criação tanto do Francisco, né? Mas quanto da Maria.
É aberto esse grupo? Como que é?
É um grupo chamado Guerreiros do Coração. É um grupo que existe já faz mais de 25 anos. Foi criado por um médico, se não me engano, lá no Sul. Então, eu estou dentro de um processo do primeiro ciclo, que eles chamam, né? E ainda não sei muito bem o que, né, a história, porque eles, enfim, faz parte dessa experiência não saber qual que é. Mas tem algumas...
São encontros presenciais?
São encontros presenciais. Né? E além, foi o único grupo que eu encontrei, por exemplo, aqui nas, em Campinas. E eu tive muita dificuldade, quando eu me vi sozinho, achar grupos de apoio para o homem. Tanto para esse assunto da questão da masculinidade, quanto para o próprio luto. Assim. Existem grupos para lidar com o luto, mas só mulheres vão. Os homens não falam.
Tem uma resistência, né? Os homens têm muita resistência em falar sobre...
Mesmo os amigos, assim, eles...
Entre eles não falam.
Não, eles, os amigos, nessa hora, eles somem. É engraçado isso, porque com medo da conversa, sabe? Então, é claro, alguns estão próximos, mas a grande maioria se afasta. E faz parte, o homem não conversa sobre isso, não fala sobre emoção, sobre sentimento, né? E o quanto isso é ruim, assim, né? Ficar... Então eu fui procurar ajuda e acho que estou encontrando um caminho, assim, sabe? Não sei se é o certo ou errado, mas tem um... Hoje eu consigo ver um ponto ali, olha, eu acho que dá para ir por aqui, sabe? Na verdade, assim, é como se eu passei por um furacão na minha cidade, eu não tenho mais rua, não tenho mais... não tenho referência nenhuma mais. E nesse processo de encontrar um novo caminho, eu já não me reconheço mais no grupo anterior, sabe? Então, quando eu, às vezes, encontro com a turma, assim, as conversas não fazem mais sentido, né? Eu lembro o primeiro aniversário da família, assim, que eu tive que ir com as crianças sozinho. Primeiro, me ver sozinho nessa situação social é desconfortável. Mas claramente, assim, foi a primeira vez que eu vi assim visualmente isso que a gente conversou. As mulheres todas de um lado, conversando, cuidando das crianças. Os homens todos de um lado, com uma garrafa de cerveja na mão, bebendo e comendo. As crianças correndo, a mulher para de
conversar, vai cuidar, né?
Bom, nesse dia eu lembro, eu não almocei, não comi, porque o pequeno estava na piscina, queria sair, daí a Maria e tal. E foi uma das primeiras vezes que eu também falei, poxa, tá errado. Eu fazia isso. E tá errado. Não quero que minha filha fique assim. E também tem que
ensinar. Você começa a pensar daí que vai ser sua filha, né? Que vai passar assim por isso. Ela vai ser a mãe.
E meu filho vai fazer isso de jeito nenhum.
Sim.
Então, como eu também mostro, né? Então, eu costumo falar assim que eu estou numa completa, nessa fase, fora da minha zona de conforto o tempo todo, sabe? Toda hora eu me vejo numa situação desconfortável ainda. Mas é bom estar fora disso, né? É uma sensação assim de desconforto, mas ao mesmo tempo é uma...
Que traz mudança.
Que traz mudança, que traz uma... Vai trazendo uma certa paz, assim, uma tranquilidade. Falei, puta, tá dolorido, mas poxa, eu vejo no dia a dia com as crianças o quanto isso... Algumas coisas estão mudando, né? Nos meus relacionamentos, as pessoas que têm se aproximado... Eu acho que a gente, no fim, a gente acaba encontrando um caminho e vai seguindo.
Eu queria aproveitar aí que a gente está falando disso, da criação, né, de criar um menino, uma menina, nesse contexto todo, para chamar aqui uma participação especial por telefone, que é o Thiago Queiroz, do Paizinho Vírgula, para enriquecer um pouco mais aqui nosso papo. Daqui a pouquinho a gente volta aqui a conversar, então. A gente estava conversando aqui, eu estou conversando com o Rafael, sobre pai participativo, sobre pai que é presente na criação dos filhos. E aí a gente queria conversar com você justamente porque você também tem menino, tem menina, e a gente estava num assunto aqui sobre a diferença de criar meninos e meninas, né? Sobre, na verdade, a diferença que não existe, não deveria ter, né? Entre criar meninos e meninas. E eu queria saber você, assim, como pai, como homem, como criar uma filha, né, menina, que agora também ela ainda está pequena, né, mas daqui a pouco você vai começar a conviver com isso, para viver num mundo machista como o nosso, porque eu vejo que você já aposta bastante coisa, é, já para preparar seus filhos para isso, né? Mas agora tendo uma menina, como que você vai fazer assim para poder prepará-la para viver nesse mundo?
Caramba, pergunta difícil pra caramba. Bom, assim, como você falou, né, a Maia tem 7 meses hoje, então, é, obviamente, a gente já está muito no campo das especulações e se preparando para o que a gente pretende fazer com ela, né? E, como você bem disse, a gente não deveria ter que criar meninos e meninas de uma forma diferente, mas a gente tem que criar hoje em dia uma forma de contrapor o que a sociedade impõe para os meninos e meninas, né, em termos de papéis de gênero e tudo mais. Então, quando a gente tinha, por exemplo, com o trabalho que a gente faz com os meninos, que é de mostrar que eles podem ser sensíveis, que eles podem ter medo também, que eles podem dar abraço, que eles podem dar beijo um no outro, sabe, que eles podem dançar, que eles podem fazer todas as outras coisas que normalmente dizem que meninos não devem fazer, a gente tem que ir para o outro lado e trabalhar também isso com a Maia, mostrando para ela exemplos de meninas fortes, de mulheres fortes, de protagonistas, de séries fortes, de filmes fortes. A gente também tem uma preocupação de mostrar para ela que ela pode ser absolutamente tudo que ela quiser ser. Então não tem essa de, você vai ter suas bonecas e brincar de casinha aqui. Por mais que a gente tenha isso lá em casa por causa dos meninos, né, porque a gente já incentivava eles a brincar de casinha e de ter a cozinha deles e tudo mais, a gente quer que a Maia também seja uma ótima montadora de Lego, por exemplo, que ela seja uma ótima experimentadora de equipes de ciência quando ela tiver da idade para isso. Então, a gente tem essa preocupação justamente de mostrar para ela que ela não é só o que as pessoas tendem a restringir as meninas, né, em termos de brincadeiras e tarefas relacionadas ao cuidado e ao afeto. Assim, que ela pode ser forte também, que ela vai fazer o jiu-jitsu dela junto com os irmãos, quando ela tiver idade também para fazer, e que ela pode ser, em resumo, ser absolutamente tudo que ela quiser ser.
Porque isso é uma coisa muito comum, assim, né? A gente vê essa diferença até em elogios, né? Quando dados a meninos e a meninas, a diferença é que a menina sempre é a delicada, a princesinha, e meninos que tem que ser o forte, o super-herói. Então, na verdade, tendo os dois, tem que, como você disse, mostrar o diferente do que a sociedade já mostra para eles, né? O tempo inteiro.
Exatamente.
E você mudou o seu jeito de pensar depois de ter filho?
Absolutamente. Não, uma pessoa completamente diferente hoje em dia, depois que eu tive meu primeiro filho. Já comecei a me mudar muito por causa dessas questões que eu comecei a levantar, né? Porque eu vim de uma criação tradicional, então, principalmente assim, cultura de castigo, cultura de recompensas e punições, e a figura do pai que eu tinha como referência de ser o cara que é o provedor, né? Que ele não se envolve afetivamente ali com os assuntos relacionados a filhos e tal. Então, eu achava que esse era o modo normal de se fazer isso daí. E aí, quando meu filho mais velho chegou nos meus braços pela primeira vez, eu percebi que eu queria fazer tudo diferente, só não sabia como. Aí foi aí que começou essa minha jornada. E foi aí que eu comecei a perceber que cada vez que eu me envolvi afetivamente com meu filho, que eu trabalhava para criar aquele vínculo afetivo com os meus filhos, eu também estava me desconstruindo e curando, sabe, feridas antigas, dando aquele abraço, aquele beijo que aquele Thiago pequeno não recebeu quando queria, ou todas as vezes que eu, né, falo para os meus filhos que eles podem chorar sempre que eles quiserem, que eles precisarem. Então, isso tudo também me cura e me transforma. Então, tem sido uma jornada muito intensa de transformação para mim desde que o meu mais velho nasceu.
E vocês aí dividem bastante as tarefas diárias? Não tem uma coisa muito que só ela faça ou que você faça? Como que é no dia a dia assim com vocês?
As pessoas elas têm essa curiosidade, né? Mas eu não tenho uma coisa muito mirabolante para contar, porque é meio que, sabe, é uma dividida de bola ali o tempo todo, né? É um negócio muito orgânico, então não tem uma divisão de, olha, você lava a louça e ela, sabe, bota para dormir, eu dou janta. Eu tô em casa, quando os dois estão em casa, a gente está dividindo as tarefas de forma que cada um tem que fazer o que precisa ser feito. Então, se eu estou ali no momento que eu estou, sei lá, trocando na fralda da Maia e está na hora de dar comida para os meninos, a Maia vai dar comida para os meninos, ou vice-versa. Se a Maia está, se a Anne subiu para dar peito, para fazer a Maia dormir, eu vou estar cuidando de toda a parte da rotina da noite das crianças sozinho. Então, não tem uma divisão muito clássica, né? Mas a gente faz absolutamente tudo que o outro faria. Tirando, é claro, no caso da Maia, obviamente, o fato de que eu não posso dar peito para ela. Mas, como ela já está no processo de introdução alimentar, eu também participo, inclusive, da introdução alimentar quando eu estou em casa, né? Então, é uma coisa que é muito orgânica, né? É um trabalho de parceria que eu gosto de dizer, porque não tem uma definição muito regrada do que cada um faz.
Isso, assim, no meio em que você vive, seus amigos, sua família, é visto como algo normal, realmente, como ele realmente é? Ou muita gente ainda vê como, nossa, que paizão, você recebe uns elogios assim de vez em quando?
É raro isso acontecer. Eu não lembro a última vez que eu recebi esse tipo de elogio, porque, né, todo esse trabalho que eu faço no Paizinho Vivo, né, os vídeos e o podcast lá no Tricolor de Paz, eu meio que acabo ficando dentro de uma bolha que as pessoas meio que já olham para mim e falam assim, beleza, ele está fazendo a obrigação dele, sabe? Então não tem muito biscoito que dão para mim, a não ser, sei lá, eventualmente quando a gente está numa pracinha e aí alguém vai comentar, mas as pessoas não comentam muito, talvez eu tenha um aspecto que seja um pouco amedrontador, as pessoas não falam muito, mas eu sei que fora dessa bolha, né, tipo no meu trabalho, que além de tudo tem um trabalho CLT normalzão, e nesse trabalho a gente encontra modelos tradicionais de pais com rodo, né? E essa galera lá meio que tipo, acha esquisito, assim, pô, por que ele tá tendo que faltar? Por que ele tá saindo mais cedo para levar os filhos no pediatra? Mas a mãe não vai levar? Por que ele tem que ir junto? Por quê? E aí tem todo o trabalho também, eles falam assim, cara, eu tô fazendo a minha parte, sabe? Tipo, e tentando lidar com aquela coisa de que se você não faz a sua, tudo bem, não faça, mas deixa eu fazer a minha aqui, sabe?
Agora, em relação a isso que a gente estava comentando, né, de criar meninos e meninas, é uma coisa que... Eu, inclusive, tenho uma Maia também, a minha mais velha chama Maia. E eu vejo bastante a gente trabalhar isso dia a dia, né, com elas, de falar, eu tenho duas meninas e um menino, é o contrário de você, mas a gente falar o tempo inteiro que elas podem e que não tem brinquedo não tem gênero, cor não tem gênero, mas uma hora ela começou a falar, né, isso daqui é roupa de menino, não quero usar para uma calça mais larguinha, e eu, filha, mas não existe roupa de menino, então a gente o tempo todo está todos os dias, né, construindo isso com eles. E quando começa a vir de fora também, né, esses palpites, essa cor é de menino, essa roupa é de menina, não sei se já começou a acontecer por aí, mas como que você lida com isso, assim, tenta lidar de uma forma natural, como que você consegue explicar isso para eles? Porque é isso, né, a gente o dia todo vai estar, acho que, lutando com isso, e eles trazendo coisa de fora que não é bem o que a gente acredita e o que a gente quer para eles, né?
Não, assim, é óbvio que a socialização é implacável, né? E imperdoável. Então, assim, ela vai chegar e vai chegar com força. E é bom que a gente esteja preparado para isso. Já aconteceu, já, sei lá, desde quando o Dante tinha 3 anos na escola, ele já começou a trazer algumas coisas de que, isso aqui é de menina. Ah, não, isso aqui é roupa de menina, isso aqui é música de menina. E a gente sempre, todo dia, tem que estar trabalhando nessa conscientização. A gente fala, não, filho, brinquedo é para criança. Brinquedo não é para menino, entende? Menino de menina, brinquedo é para criança. Então, não tem essa de música de menino de menina. Brinquedo é para... A música é para quem quer dançar. Você quer dançar com essa música, independente se canta uma mulher ou um homem, é a música para dançar. A gente fica fazendo esses reforços e o fato do exemplo também é muito importante. Né? Então, o fato deles me virem ouvindo e cantando músicas que mulheres cantam, eles terem suas próprias bonecas e eles cuidarem das suas bonecas, botar para dormir e, né, eles fazem cocô no pinico e a gente se brinca de limpar, e, sabe? E eles vendo isso tudo, não só na brincadeira, mas no exemplo dentro de casa, faz com que eles criem essa visão de que não, peraí, não é bem assim. Então, hoje em dia, o Dante, que tem 6 anos, ele já questiona muito isso quando vem de fora, né? Quando vem de fora, ele já rebate. Assim, não tem nada a ver, isso aí é de criança, não é de menino, é de menina. Então, a gente sabe que se a gente faz um trabalho de base ali muito bom, a gente consegue criar esse escudo protetor para as nossas filhas.
E aproveitando aqui que você comentou dos sentimentos também, como você lida com isso, assim, consegue, como você fala para eles no dia a dia, para eles conseguirem expor os sentimentos, porque esse é um outro problema, né, de uma criação, assim, de menino, que acaba ouvindo muito, menino não pode chorar, menino não pode sentir, não pode abraçar, não pode dar carinho. Claro que no dia a dia, você fazendo isso com eles acabam aprendendo na prática, né, mas... Algo assim que... tem algo que você converse bastante com eles? Você explica para eles sobre o sentir, sobre eles conseguirem colocar para fora o que eles sentem? Como que você faz isso no dia a dia com eles?
A gente tem um trabalho, principalmente com o Gael, que está nessa fase aí de 4 anos, que, né, ainda não consegue expressar muito bem o que ele está sentindo. E, às vezes, ele ainda vai muito para a expressão física das coisas, para ver de fato, e bate no irmão... E perde o controle com uma certa facilidade ainda, o que é normal para a idade dele, é o tipo de coisa que a gente senta para explorar isso. Peraí, Gael, vem cá, você, como é que está se sentindo? Seu irmão, ele pegou a sua guitarrinha da Patrulha Canina, né? Caramba, vem cá, vamos conversar. Você ficou muito chateado. E aí, assim, a gente tem também um trabalho de ajudar a criança a nomear aquilo que ela está sentindo, porque às vezes é tudo tão confuso que uma criança menor não consegue, né? E aí aquela confusão de sentimentos faz com que ela fique ainda mais estressada. Então, é um trabalho de... Peraí, Gael, vem cá. Você bateu o seu irmão, você sabe que isso é errado, a gente tem essa regra aqui em casa, que a gente não bate em ninguém. Eu não bato em você, você não bate em mim, ninguém bate em ninguém aqui. Mas você sabe por que que você bateu? E aí ele... Não sei. Mas assim, então, olha, o que acontece é que você ficou muito bravo quando seu irmão tirou a guitarra de você, e, né, você ficou tão bravo, é como se tivesse um vulcão dentro de você e você não conseguiu controlar o seu vulcão, ele explodiu e você bateu no seu irmão. Você não bateu no seu irmão porque você é mau, mas porque você perdeu o controle da sua raiva. Então, vamos lá, se você precisar de ajuda, precisar de controle da sua raiva, vem aqui com o papai. Às vezes, se você estiver precisando de um abraço, vem aqui com o papai e pergunta, papai, preciso de um abraço, vem cá. E a gente vai e faz esse trabalho tudo com eles. O Dante, que é mais velho, ele tem mais uma questão mais de, já de, que é tipo, vai ficando mais difícil, né? Vai passando de fase. Então, ele traz muita coisa da escola. Então, às vezes, um colega que, sei lá, fez uma piada com o nome dele, ou alguma criança que riu dele no transporte. Então, a gente tem que fazer esse trabalho de acolher o sentimento, de falar, poxa, como é que você se sentiu quando ele falou isso de você? Aí eu me senti muito triste. Poxa, filha, eu entendo, eu sei que você está triste. E, assim, você tem todo o direito de você estar triste. Eu vou ter, vem cá, você precisa de um abraço, vamos conversar sobre isso, mas o papai vai conversar também na escola para isso se resolver e tudo mais. Então, a gente tem que dar todo esse espaço e esse leque de sentimentos para as crianças explorarem, principalmente os meninos, né? Para eles não serem esses brucutus aí que são completamente analfabetos emocionalmente, e que a qualquer fechada no trânsito explodem, sei lá, sacam uma arma, né?
E como foi para você isso? Porque você foi criado de uma forma tradicional, né? Que você estava comentando. É para enxergar que essa não era a melhor forma de criar, e sim com uma disciplina positiva, acolhendo e tendo esse carinho. Em que forma que teve esse clique? Já foi algo natural, assim? Nasceu o filho, você já sentiu essa necessidade de ser assim, mesmo tendo sido diferente para você? E você acredita também que, dessa forma que você está criando seus filhos, naturalmente eles vão conseguir criar da mesma forma os filhos deles?
Isso vem meio naturalmente, mas um sentimento de tipo, não quero fazer exatamente o que fizeram comigo, não sei o que eu quero fazer. Vou tentar descobrir o que é, porque eu poderia fazer. E aí, nessas buscas, eu acabei encontrando criação com apego, disciplina positiva, né? E aí fui vendo como era fascinante ler sobre uma coisa que fazia tanto sentido para mim, sobre o que eu imaginava ali dentro, meio que inconscientemente, que eu gostaria de estar fazendo com os meus filhos. Então, foi meio que essa caminhada, né? Então, eu não sabia absolutamente nada, mas descobrir essas coisas me deu muito, deu muita paz, sabe? De falar assim, caramba, que legal, sabe? Eu posso fazer assim, eu posso conversar sobre sentimentos com meus filhos. E, para mim, isso também foi transformador, porque, cara, há 6 anos atrás, eu tinha um repertório emocional, sei lá, de uma criança de 2 anos, sabe? Assim, eu tô com raiva, eu tô pé da vida, eu tô triste, eu tô alegre. Mas, assim, não tinha muitas coisas. Eu mesmo não sabia identificar. Eu fui aprender isso junto com meu filho. E junto, obviamente, com um processo muito grande de terapia, porque eu comecei a aceitar isso como algo, né, como algo que as pessoas deveriam fazer depois que eu me tornei pai também. Então, é, foi um processo que foi também importante para mim. E hoje eu vendo como é que o Dante já consegue lidar com os sentimentos dele, como é que ele já tem a clareza de dizer para ele que determinada coisa machucou o coração dele, que ele não gostaria que eu brigasse ou gritasse com ele em determinada circunstância. Isso para mim já me mostra claramente que eu estou no caminho que eu gostaria de estar, sabe? Ou seja, eu estou criando um filho que se sente seguro o suficiente para falar para o pai que não gostou de algo que ele fez. Coisa que hoje eu não tenho coragem de falar para meu pai nem para minha mãe, sabe? Então, eu acho que está no caminho bom aí e bom, assim, o que ele vai fazer ou não com os filhos dele, aí cabe a ele. Eu não vou ser esse avô que vou ficar dando pitaco na criação do meu filho, né?
Daqui a pouco nossos filhos estão mais maduros emocionalmente que a gente, né?
Nossa, com certeza.
A gente não vai saber lidar. Mas tá certo, Thiago, é isso. Muito obrigada pela sua participação aí, por ter contribuído, contado um pouquinho daí como é o dia a dia com vocês. Obrigada, viu?
Obrigado a você. Foi um prazer.
E, Rafael, você segue a página do Paizinho Vírgula, né, do Thiago Queiroz. E entrando, assim, agora um pouco nesse assunto de você ter que assumir tudo, né, do nada, como foi, como que foi esse processo para você aceitar que você não... porque é um processo que muitas mães passam, né? Eu vejo muitas mães lendo isso, escrevendo isso, que... foi difícil aceitar que ela não vai dar conta de tudo, mas que agora ela aceitou, não vou dar conta de tudo. Isso é um pouco libertador, né? Do tipo, muita gente que pergunta, gente, mas como você consegue dar conta dos seus filhos, do trabalho, da casa? Ela simplesmente não dou. Então, assim, com você provavelmente também foi assim, né? Como que foi você aceitar, começar a aceitar que não tem como dar conta de tudo também?
Eu demorei um pouco para entender que não dá para dar conta de tudo e que não dá para fazer sozinho, né? Num primeiro momento, quando eu me vejo sozinho com eles, eu quero abraçar tudo. Então, começo, eu tenho que fazer isso. Deixa eu ver quantas roupas tenho, que tem. Aí eu tenho que racionalizar, coloco numa planilha, tem que ter tantas coisas e tal. Começo a tentar achar uma coisa que eu nunca me preocuparia, né? Ter que controlar tudo, alimentação, escola, rotina das crianças, né? Bastante desgastante, né? E aí eu me frustrava, assim, seguidamente, assim. Porque é óbvio, é humanamente impossível, isso só depois de terapia, entender que a gente não dá conta de tudo, né? E tudo bem, né? Faz parte desse caminhar não dá conta de tudo. A gente nunca vai ser... não vai ter uma mãe perfeita e também não vai ter um pai perfeito. Quando você chega... essa coisa é ilusória, assim. Então, eu me frustrei muito no começo, assim. Né? Ainda tenho um pouco disso, sabe? Às vezes, quando estou perdendo o controle, ontem eu tinha um compromisso, não tinha com quem deixar as crianças, assim, e aí eu deixei num negócio de recreação ali no shopping que tem, e, puta, eu me senti culpado de fazer isso. Eu me senti assim, puxa vida, não tenho estrutura ainda para cuidar dos meus filhos, sabe? E, então é um processo, assim, entender que, poxa, não... E no fim as crianças se divertiram, estava tudo bem, elas ficaram felizes. Mas é difícil ver. E aí é o que eu falo, quantas mães... E assim, os homens não têm a menor ideia disso. Eu lembro quando o Francisco nasceu, assim, a Micaela teve um período assim de... Eu não entendi isso. De ela se ver meio perdida, assim, sabe? Hoje, eu olhando, no momento, eu não reconheci isso. Ela tava com tinha uma filha, tinha todo... A gente já tinha uma rotina com a Maria, tava tudo certinho, sabe? Rodava tudo, a gente já tinha o nosso tempo. E aí, de repente, tem um bebê em casa. E aí ela vê essa confusão, assim, o humor dela daquele jeito. A gente teve um momento, assim, de, não se, né, de se estranhar. Mas faltou empatia, né? Eu não... de compreender, poxa, olha a loucura que ela tá amamentando não sei o que, hormônio, aquela coisa toda. E a gente, falta do homem entender isso, né? E assim, de uma certa maneira, com proporções diferentes, hoje eu me vejo assim um pouco, assim, me vi em alguns momentos assim, e aí eu vejo quanto que o pai não é preparado para isso, para esse momento. Não ser pai da criança, mas assim, ser parceiro ali, sabe? Entender.
Acho que a mãe também não, viu? Acho que ninguém. Eu acho que a gente vai aprendendo.
Mas
quando não, precisa sim. aprender, a gente vai aprendendo.
Mas como porque... que ela, assim, o casal, assim, seja ele qual, os dois, quem seja marido, homem, mulher, não importa,
não,
mas assim...
Não tem com quem apoiar, onde
exato,
se apoiar.
Exato, entender,
né,
que isso, assim, olha, ok, a gente vai passar por isso junto. Então, incluir o outro que está, no caso da mulher, ó, inclui o homem no processo. O homem também, se a mulher não deixa, porque é natural que a mulher centralize tudo, né? É instinto de mãe, assim, agarrar tudo. Eu acho que é o cara se intrometer. Eu vou... Porque isso faz... Eu acho que faz bem pro relacionamento, sabe? Na hora que eu entendi isso, pouco antes de a gente descobrir a doença, a gente não tava, sabe? Tava estranho. E aí eu saí, e aí conversando com um amigo, ele falou, pô, você tem que cuidar dela, sabe? E aquilo me deu um soco no... Assim, foi um tapa, assim, na cara, assim. E eu voltei assim, puta, eu tenho que cuidar dela. Eu cheguei, eu lembro da gente sentar no sofá, olha, eu tô conversando. E eu tenho que... Eu não tô sendo um bom companheiro, assim, não tô... Não tá legal. Então, eu quero mudar, ok? Então, me ajuda. E aí, eu lembro de a gente estar... Quando... E como foi importante isso quando descobriu a doença, sabe? A gente já tinha iniciado um processo de... E aí, lógico, com a doença, isso só acelerou muito, né? Mas como essa coisa de do teu companheirismo, né? De fazer, porque sozinho a mulher carrega isso... É pesado, hein?
E essa mala de culpa aí que veio junto, né, com a paternidade, já veio quando nasceu ou aumentou agora mesmo?
Não, aumentou agora. Eu comentei sobre isso ontem. Que tem aquela frase, nasce com a mãe nasce
mochila
de culpa. Eu falei, ontem eu me vi assim, eu teve esse episódio que eu te contei, e eu me vi assim, falou assim, eu nasci como pai e agora eu tenho culpa de tudo. E aí você volta a pensar num papel que eu exerci, né, que era muito cômodo para mim, na minha conjuntura familiar, com a minha esposa. E aí, como eu faço isso diferente agora, né? Como eu educo o Francisco para que ele não faça isso? Como isso vai fazer diferença na vida dele, na vida de quem ele escolher para estar junto, né? Mas esse negócio de culpa. E eu fico imaginando, primeiro, a minha esposa, né, naquele momento, e como as mulheres carregam tudo sozinho, né? Enfim, mas ao mesmo tempo que eu vejo isso acontecendo, eu vejo um movimento de o contrário, sabe? De alguns pais tentando mudar, cada um do seu jeito, cada um da sua maneira. As mulheres discutindo isso, conversando sobre isso. Eu acho importante isso. Eu acho importante trazer os homens para a discussão. Passa por eles a transformação, né? Eles precisam mudar. É, não adianta só as mulheres ficarem aqui sozinhas conversando e falando isso, mas tem que trazer, e é um processo. Eu acho, ao mesmo tempo, assim, eu prefiro ver que as coisas estão mudando, sabe? Talvez não tão rápidas como a gente gostaria, como seria o ideal, mas eu consigo enxergar um processo acontecendo e as coisas mudando, que nem a gente está falando de essa busca sobre paternidade e assunto, perfis, né? Acabou de o Thiago, ele é um dos caras que eu achei e falei, puxa, tem um cara produzindo algo bacana, com conteúdo legal. E como isso é importante, ter esses exemplos. Porque a gente fala, pô, tem um outro caminho para mim seguir, sabe? É muito legal isso.
E, Rafael, você que se viu aí numa experiência nova e numa oportunidade nova também, né? Que você contou aqui que acabou trazendo muita coisa boa para você. O que você gostaria, assim, de dar como um conselho ou falar para os pais que hoje estão lá, né, com o filho ainda pequeno, que ainda tem uma vida pela frente, que pode mudar talvez o jeito, enxergar alguma diferença, alguma coisa que ele ainda não tem enxergado, né? Você que aprendeu aí bastante com tudo isso, queria saber o que você queria deixar aqui para as pessoas.
Vamos lá. Hoje eu me vejo tendo que exercer um papel que eu talvez não exercesse se minha esposa estivesse aqui, né? Eu tenho que ser pai 100% ali do tempo. E eu precisei passar pela perda da minha esposa, pela dar de cara com a morte, para começar a olhar para a vida, de certa forma, né? De começar uma busca sobre uma nova paternidade, porque na prática eu teria que exercer uma paternidade que eu não exercia dessa forma, né? E quanto isso é assustador, quanto isso, né? Para os pais novos, eu sei que quando a gente, né, se vê com a criança, isso tem uma, é diferente, mas a gente se vê um pouco perdido, assim. Mas o quanto essa dedicação, essa oportunidade que eu tenho hoje de me dedicar a eles, de estar mais presente, sem preocupação de ser aquilo que os outros esperam que eu seja, ou sem aquela pretensão de seguir o caminho, eu vou seguir o meu caminho, eu vou fazer o que eu posso, com o que me importa. O quanto isso tem sido engrandecedor, assim, como isso me faz bem. Ver as crianças, ver a transformação, e esse vínculo que a gente está criando, com isso tem sido bom, né? Então, que os pais não precisem passar por o que eu passei, não precisam passar pela perda, para começar a serem pais, né? Que eles, dentro da conjuntura familiar, seja ela qual for, que eles possam buscar essa igualdade, se a gente puder chamar assim, né? De participar mais, entender que você não precisa trabalhar mais, conseguir mais dinheiro para ter um carro maior, uma casa maior, para poder comprar aquele presente para o seu filho. Às vezes, eles precisam que a gente esteja presente, né? E o quanto isso é transformador. É cansativo, você não vê isso acontecendo de um dia para o outro, mas eu venho já de início, já, né, desde a descoberta da doença, depois da partida da minha esposa, e hoje a relação que eu tenho com meus filhos é completamente diferente. Então, que as pessoas não precisam passar por o que eu passei, né? Que a gente comece a buscar essa mudança antes, junto com a esposa, com a mãe, e o quanto isso é transformador para as crianças e vai ser também para o relacionamento. Então, é isso.
Queria aproveitar aqui para finalizar com um quadro que a gente tem, que chama O que te faz uma mãe real. No seu caso, o que te faz um pai real?
Nossa. Olha, é a questão da presença. Eu acho assim, quando que você se vê pai, assim, né? É quando você se faz presente naquele momento, assim. Sem se preocupar, eu já falei, mas assim, com o que os outros esperam que a gente faça, com os outros, que a sociedade quer que a gente... Então, quando a gente está ali presente, né? E ali você encontra a vida, e aí você encontra o exercício da sua paternidade, porque a minha paternidade vai ser diferente de cada um, né? Mas assim, então, quando estiver com eles, está presente. Então, brincar mesmo, então, deixa as coisas de lado, é um exercício, mas eu acho que começo assim, enxergar a paternidade nesses momentos, sabe? Quando eu me vejo Final de semana que passou no parquinho, brincando, estava deitado e eles em cima. E eu estava feliz com aquele momento, sabe? E eles estavam felizes, assim. E ali que eu começo, poxa, ali você vai vendo o exercício, né? Eu falei, pô, tô sendo pai, sabe? Eu acho que é isso.
Legal. E tem uma dica aí também para dar para quem está nos ouvindo, de algum filme ou algo para fazer, ou algum livro, uma série, uma música, algo que te faça bem, que você queira indicar para as pessoas.
Ah, uma coisa que eu tenho feito com meus filhos, que eles gostam, eu gosto muito, você falou de série, de filme, é de assistir, sentar com eles e ver as séries que eles gostam e entrar no mundo deles. Isso faz pipoca, enfim, se diverte ali. A gente vai criando o nosso mundo, é bem gostoso.
Eu ia dar exatamente uma dica assim, nesse contexto, que eu também sempre dou uma dica por aqui, que seria exatamente conseguir um tempo, nem que seja curto esse tempo, mas que você esteja 100% com seu filho. Então, às vezes, a gente fica, né, se cobrando, aquela questão de culpa também, de estar com a agenda cheia ou de estar com a cabeça em outro lugar enquanto está ali com eles. E eles percebem essa presença nossa, né, quando a gente está presente de fato. Então, a minha dica é conseguir tirar, que seja 15 minutos naquele dia que você está corrido, mas para ser presente de verdade. Deixa o celular longe, deixa a cabeça lá no trabalho, as preocupações em outro lugar, mas de entrar no mundo deles, como você disse aí, sentar, fazer uma pipoca, assistir um filme e estar lá com eles, assim. A gente vê até os olhos sorrindo deles, né? De sentir a nossa presença lá. É isso aí, então. Muito obrigada,
cara, foi um prazer,
Rafael, pela sua presença
adorei.
Aqui, sua participação. Muito obrigada por compartilhar suas experiências, suas histórias com a gente. Foi muito bom. Obrigada.
Legal. Obrigadão.
E para você aí que acompanha a gente, na próxima semana tem um novo podcast, um novo episódio aí sobre um assunto diferente. Muito obrigada por estar mais uma vez aqui conosco e até semana que vem.
E quase a gente conversa.